Por que sua conta de luz está tão cara? Essa pergunta é o mote da audiência pública que a Comissão de Minas e Energia da Câmara faz daqui a pouco às 9h30. A intenção é mostrar ao consumidor como se chega ao valor da tarifa de energia elétrica que todo mundo tem que pagar. E também discutir alguns desses componentes da conta. Quem pediu a realização desse debate foi o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. A gente gravou a entrevista com ele ontem, adiantando alguns pontos do que vai ser discutido na audiência de hoje. Você acompanha essa entrevista a partir de agora. Deputado Hugo Leal, muito obrigado por estar aqui conosco no estúdio do Painel Eletrônico. Uma coisa que me chamou a atenção em primeiro lugar foi o título da audiência pública, né? Por que sua conta de luz está cara? A gente, como consumidor, a gente tem essa clareza de o que, que compõe o preço da energia que a gente paga?
Então, o título foi exatamente provocativo, porque todas as vezes que a gente faz audiências públicas aqui, às vezes o tema nem sempre fala diretamente com a população, né? Quais são os subsídios que incidem sobre a fatura da energia. Então, aí eu entendi que nós devíamos fazer simplesmente essa pergunta. Por que está cara a sua conta de luz? Né? Só a questão das bandeiras, é isso? O que está incidindo na sua conta de luz? O que você está consumindo ou você está pagando na sua conta de luz que você não consome, mas mesmo assim você está pagando? É importante dizer. E aí isso entra como um aspecto muito tangencial e as pessoas não sabem. Não sabe a maior parte da população, acho que é a maciça, né? Parte da população não tem ideia do que incide dentro da nossa conta de luz. E muitos que são subsídios, né? E que pagam para o país todo. Isso precisa ser começar cada vez mais, né? Dar luzes efetivamente a essa questão da conta de energia.
Pois é, um desses componentes, por exemplo, que eu tenho curiosidade de saber, é sobre o sistema em si elétrico. A gente tem custos advindo do próprio sistema, perdas ou defeitos, assim, se a gente puder chamar assim, do próprio sistema elétrico que acabam encarecendo a nossa conta de energia?
Então, como é que vamos dividir? O que é a conta de energia? Né? Eu acho que isso é o objetivo nosso, é poder colocar isso muito mais às claras. Nós temos geração, ou seja, né, hidrelétrica, eólica, solar, o que for geração, todas eles são geração. A geração demanda uma transmissão, onde foi gerado a energia, ela tem que ser transmitida. Então você tem o custo de geração, o custo de transmissão, que a gente chama de fio, fio A, fio B, custo de transmissão e o custo de distribuição. Sair da hidrelétrica, passar pela transmissão, aquelas grandes torres que você vê, e poder chegar na transmissão, ou seja, nas concessões de energia dos estados, aí são as concessionárias, como é que ela chega na sua casa? Como é que esse caminho? Isso aí chama-se o custo da energia. E isso faz parte, está na conta de luz. Nós já pagamos esse custo da energia. Então faz sentido você pagar parte do custo da geração, parte do custo da transmissão e, obviamente, a energia que você está consumindo dentro da sua casa. Agora, ao longo desse trajeto, ela vai sugando algumas gorduras que não efetivamente são da geração ou da transmissão. Então, e aí ficou passivo de ficar discutindo o que poderia ser embutido na nossa conta de luz. Vou dar um exemplo bem claro. A tarifa social, que é uma situação lógica, que eu acho que ela é inclusiva e é importante, a tarifa social ela é subsidiada, ela tem subsídio da conta de luz. Todo o país, todas as contas de luz, de conta de energia, pagam uma parcela para a tarifa social. Ou seja, as concessionárias também se remuneram dessa tarifa social, daquela diferença. Hoje, em média, de tarifa social, na faixa de 8 bilhões de reais. Mas, por exemplo, nós pagamos também um custo de subsídio para geração de energia elétrica para térmicas a carvão. Nós pagamos, está na nossa conta. Nós pagamos, por exemplo, uma parte de irrigação, também está na nossa conta. Nós pagamos o que a gente chama de geração distribuída, a geração através da solar, nós também financiamos uma parte dessa energia solar. Ou seja, quem tem condições de colocar energia solar, que normalmente são pessoas que têm mais condições, têm mais posse, ou são indústrias, ou são comércio que colocam energia solar, uma parte dessa energia que ele vai pagar mais barato vai vir para a nossa conta de luz também. Em termos mais ou menos 7 bilhões por ano é o que a gente chama de GD, geração distribuída. Então precisa ficar claro para a população que a gente está pagando uma energia. Quando uma pessoa paga mais barato lá por gerar energia através da solar, que tem um aspecto positivo, mas tem um aspecto que também nós estamos subsidiando isso. Então são esses fatores, e aí na soma de todo esse conjunto de recursos que são distribuídos ou que são financiados, essa conta já está em 41 bilhões de reais. Veja, não é no orçamento. Antigamente o orçamento público que financiava. Como é na conta de energia, o valor é pequeno, mas o valor é pequeno de todos os consumidores, essa conta passa a ficar cara. Então, hoje, se você somar subsídio mais imposto, nós estamos falando de quase 40%, 37%, 38% do custo da sua energia é tributo e subsídio. Ou seja, que não tem absolutamente nada a ver com o custo da energia. Se a conta custa 100, em média 40 reais, se a conta custa 40 reais ou é tributo ou é subsídio. A conta mesmo, o custo da energia, geração, transmissão e a distribuição no local custa 60. Isso agora, que a gente precisa deixar claro.
Deputado, tem espaço na sociedade para se discutir, se rever esses subsídios, por exemplo? Sim. Porque às vezes o consumidor, unitariamente, ele se sente meio impotente de discutir subsídios diante de uma estrutura tão grande.
Nós estamos fazendo exatamente isso. Por isso que quando nós denominamos a audiência como porque sua conta de luz está cara, para as pessoas perceberem. Eu costumo brincar, fazer um comparativo, porque a pessoa hoje, as pessoas hoje estão muito preocupadas com a alimentação, e algumas têm reserva, não pode comer com glúten, não pode ter lactose, e as pessoas estão prestando atenção, e isso é bom para a saúde. Só que na conta de luz, nós estamos comendo glúten, lactose, gordura, a gente não está sabendo o que está comendo. Mas a gente, a população tem que começar a mobilizar, não é só por causa da bandeira vermelha, amarela, amarela, verde, vermelha e amarela. Não é só isso. Isso encarece, mas tem um motivo para encarecer. E o motivo é que quando há baixa hídrica, ou seja, menos chuva, menos água nos reservatórios, você tem que buscar energia das termoelétricas, a gás, com vários outros mecanismos. Quando você vai buscar energia da termoelétrica, porque ela tem um despacho, ela despacha com regularidade, com perenidade, e fica mais cara. Essa energia da termoelétrica é mais cara. A energia, por exemplo, da nuclear, que é o Angra 1 e Angra 2, ela também é mais cara. Mas qual é a vantagem dela? Ela é retilínea, ela é permanente, faz muita diferença entre você receber uma energia que é inconstante, a solar e a eólica são inconstantes. A solar é enquanto tem sol, e a eólica enquanto tem vento. Se faltar, ela não tem perenidade. Então isso é muito preocupante. Ela está no sistema, mas pode reduzir. Então isso faz diferença. Então explicar para a população o que é bandeira verde, amarela e vermelha e por que isso acontece. Não tem nada a ver com subsídio. Ou seja, quanto maior a conta de luz, maior acaba sendo o subsídio também. Isso é preocupante. A gente tem que tirar... É como se a gente estivesse fazendo uma dieta. A gente vai ter que começar a cortar. E eu acho engraçado, eu fiz essa comparação, mas o subsídio no país, no todo, o conceito de subsídio, depois que você internalizou, para tirar é horrível. Eu falo que é igual gordura abdominal. Depois que você conquistou aquela gordurinha abdominal, para retirar é muito difícil. Mas você vai ter que fazer todo um esforço para poder demonstrar que nem tudo cabe dentro da conta de luz. O governo, há uns 5, 6 anos atrás, ele se desonerou desse pagamento que era orçamentário e botou na conta de luz. E o que, que acontece que é grave também? Grave é porque é o seguinte, hoje muita gente busca mercado livre. Hoje muita gente, indústrias, né, faz geração de energia solar e eles vão para o mercado livre e vão saindo desse mercado das concessionárias, que é o mercado que eu tenho, que você tem, que a gente não tem opção, então a gente só tem a concessionária que fornece energia para minha casa. As grandes corporações, elas buscam outras formas de energia até para poder baratear, para poder botar uma energia mais sustentável, e tem uma série de lógicas. Só que quanto mais gente vai para o mercado livre, menos gente fica no mercado chamado cativo. E o que, que acontece? Aumenta a conta também.
O custo é dividido em menos gente. Né?
Exatamente. Essa lógica precisa ficar clara para a população. Aí porque eles falam, ah, minha conta de energia está cara. Está cara sim, meu querido. Está cara porque vocês estão engolindo um monte de coisa que não é efetivamente aquilo que permite você ter uma energia com regularidade, com constância, né, sem sobressalto. E tem toda uma lógica para explicar o sistema geração, transmissão e distribuição. Essa lógica faz todo sentido. Faz sentido, deputado Hugo Leal, manter, por exemplo, a tarifa social? Perfeito, eu acho que esse é um subsídio que é importante, porque também é um benefício de inclusão das pessoas, um valor, uma tarifa menor. Agora, por exemplo, quando há perdas não técnicas, chamado, que a gente vulgarmente chama de gato, de ligação clandestina, esse recurso, quando acontece isso, um desvio em determinadas áreas, infelizmente o Rio de Janeiro tem, outros estados também tem, São Paulo, em proporções diferenciadas, essa conta também é dividida. Porque quando você vê um vizinho seu, alguém fazendo um gato, tirando, roubando energia, uma fábrica de gelo, que normalmente isso é uma outra característica, tem que entender que quando ele furta energia, quem está pagando uma parte é você, meu querido. O furto da energia não quer dizer que a concessionária deixa de ser remunerada. Aí o que vai fazer? Era para receber 100 e deixou de pagar, esses 100 vão ser diluídos em todos os outros consumidores. Então, essa história de achar que o cara está se dando bem porque está furtando energia, vou botar para furtar, você tem que entender que de uma forma ou de outra, você também está pagando essa conta.
Deputado, e dessa outra porcentagem, que não são nem os subsídios, nem os impostos, essa porcentagem que é realmente diretamente ligada ao custo da energia, é possível também rever isso em termos de eficiência do sistema?
Então, olha só, a gente tem um custo de geração, vamos botar aí, não vou acertar números exatos aqui, 10, 15% no máximo, você tem um custo de transmissão, vou botar 20%, você tem um custo de distribuição que deve ficar na faixa de 30%, 30, 35% da operação. Óbvio que você tem que investir nessa operação. E recentemente nós fizemos audiências com as concessionárias do Rio, até porque as concessionárias do Rio, tanto Light quanto Enel, têm a avaliação da sua concessão agora em 2026. Então, para a gente é muito importante. Vai ser prorrogado, não vai ser prorrogado, vai dar continuidade, sobre que bases vão ser dadas continuidade. Então, isso para a gente é importante. Por quê? Porque a concessionária ou a concessão é o quem fala direto com o consumidor. Nós não falamos com quem está gerando. Você não vai lá falar assim, ô Furnas, ô Eletrobras, ou como é que chama lá? Itaipu. Oi, Itaipu, como é que tá? Pode mandar. Não, você não conversa, você não dialoga. Você não dialoga com a Eletrobras, que faz as grandes linhas de transmissão, ou as empresas que fazem linhas de transmissão. Essas empresas não têm relação direta com o consumidor. Agora, a distribuidora tem. Então, esse nosso papel aqui é acompanhar os investimentos da distribuição e cada vez mais colocar o que a gente chama de medidores inteligentes. Medidores inteligentes permite, né, evitar perda, né, prejuízo, fuga de energia. Muitas casas, às vezes, acontece. Uma instalação mal feita, uma instalação elétrica mal feita, não prejudica só, compromete só o sistema de segurança, compromete a sua energia também. Às vezes tem muita gente que está pagando mais caro a sua conta de luz porque tem feito instalações ou tem fio não aterrado. Tudo isso faz muita diferença e isso é importante do nível mais, né, elementar da nossa população até o nível mais alto. Isso é fundamental. Aí essa conta também. Então tudo isso eu acho que no momento em que você tiver um investimento maior com também uma cobrança maior com as concessionárias, obviamente, e aí ela desonerada também e desse recurso dos subsídios, ajudando que isso contribua para a melhoria do fornecimento, eu acho que aí ganha o consumidor, ganha também quem está prestando esse serviço. Para a gente, o nosso ideal seria esse.
Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, sobre a audiência pública que vai discutir por que a conta de luz é tão cara para o consumidor. Deputado, além da questão dessa composição de preços, né, dessa falta de clareza, às vezes, que o consumidor tem, uma outra coisa que me intriga é que a gente, quando tem aumento, a gente paga o aumento da nossa conta, mas também paga outros aumentos decorrentes, né, que a gente nem percebe, às vezes, né, aumento de custos de produtos, de serviços, né, a conta de luz, ela é vital para todo mundo, né, ninguém pode deixar de pagar.
Então, sim, é esse comparativo que eu quero fazer, né. O que está embutido nela que a gente não tinha que não deveria estar? Ah, mas a conta de luz é pequena, é R$100, R$200, assim, no caso de tarifa social, mas tem contas de energia hoje R$500, R$600, R$800. E o que é efetivamente o custo da energia e a distribuição? Esse elemento que a gente precisa fazer, tirar, né, esses outros componentes, que eu falo, essas outras gorduras, que definitivamente não precisa estar na conta de luz. O nosso esforço aqui, junto com a agência também, com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, tem feito esse esforço, outras companhias, para desonerar. Não dá para ser a conta de luz ser o vilão. E aí, quando vem o aumento de energia, a primeira coisa que você olha para a concessionária e fala assim, a culpa é dela. Sim, em parte a culpa é dela, porque é ela que tem que fazer, ela que tem que repassar. Mas da onde vem esse aumento? Por que vem esse aumento? O aumento efetivamente que é dessa cadeia de geração, transmissão e distribuição, ela tem uma lógica, ele tem um permissivo, ele tem uma regulamentação, ele segue uma regra. O aumento que não vem dessa cadeia sucessória de geração, transmissão e distribuição, ele não tem regra. Vamos aumentar mais. O subsídio, a gente pode aumentar mais 1 bilhão, mais 500 milhões. Quando é que vai parar? Tem teto? O subsídio não tem teto. Então, isso que eu estou falando, foi se acostumando a ampliar isso, a introduzir. Não, coloca mais esse subsídio aqui. Vou dar um exemplo claro aqui. Nós nesse ano, a gente, acho que foi esse ano, ano passado, eu já me lembro aqui cronologicamente, aprovamos um projeto de lei, e eu insisti muito nisso, a aprovação dele, que era produção de energia em alto mar. Eólicas offshore, ou seja, aquelas torres de aqueles chamados cataventos, né, que a população conhece, aquelas torres de geração de energia em alto mar. Isso é extremamente rentável em várias outras partes do mundo, consegue. Nós fizemos o projeto foi para a pauta e iniciaram os chamados jabutis, outras coisas. Para financiar usinas a carvão, para financiar projetos de gás, projetos que não são ecologicamente aprovados, e isso vai causar o quê? Aumento de quê? Do subsídio. Ora, pô, pelo menos a gente está falando em reduzir conta de energia e está aumentando o subsídio, é diferenciar. Se a gente conseguir encerrar essa audiência, se a população conseguir entender e a gente conseguir diferenciar e colocar isso na conta de energia, o que é custo da energia e o que é adendo, o que é anexo, o que está embutido que não deveria estar sendo consumido.
Deputado, e qual é o papel da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, nesse processo? Porque muitas vezes o consumidor fica dizendo, poxa, mas fala de todas as agências reguladoras como se elas acabassem protegendo mais as empresas do que o consumidor. No caso da ANEEL e no caso dessa questão da conta de luz, qual é o papel da agência nesse sentido de rever subsídios, de discutir e de tentar chegar a um preço que talvez uma tarifa que seja mais justa?
A ANEEL tem dado muitos fundamentos, né, trazido a ANEEL nesse aspecto especificamente. A ANEEL tem feito vários trabalhos nessa linha, né, nesse convencimento para a população, mas não é muito que o papel dela, esse papel é muito mais do legislativo do que da própria ANEEL. A ANEEL é a regulação. Agora, o que nós temos cobrado insistentemente da ANEEL é metas, eficiência e eficácia na fiscalização. Porque a ANEEL é interessante, diferente das agências, né, a ANEEL controla 62 concessões de distribuição de energia no país todo. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem três. Em São Paulo tem, acho que, 8 distribuidoras de energia. Tá? Então, tudo mapeado. Ela tem que melhorar a eficiência e eficácia de fiscalização dessas concessões. Esse é o papel da agência. E aí, o que, que acontece? Ela só tem a sede dela aqui em Brasília. Quem é que fiscaliza nos estados, nos municípios? Esse é um debate que a gente tem feito com relação especificamente à ANEEL. E isso aí poderia pegar uma parte desse subsídio para poder melhorar as condições da ANEEL. De repente ter alguns escritórios ou faz parceria com os estados, em alguns estados, acho que tem 12 ou 13 estados que faz parceria com as agências estaduais, agências reguladoras estaduais, mas muito engessado. Nós precisamos ampliar essa fiscalização. Eu, por exemplo, no meu estado lá, na região serrana, na região dos lagos, na região Costa Verde, a concessionária é a Enel. Olha as dificuldades. Toda vez que dá um problema, qual é o único canal que a gente tem? É reclamar com a concessionária. Você vai reclamar da raposa tá tirando o ovo desaparecer lá do galinheiro. E aí você vai reclamar com a própria raposa, falando uma figura de linguagem aqui, mas eu estou dizendo isso, não faz sentido. Enquanto não aprimorar cada vez mais essas concessionárias do ponto de vista do atendimento do consumidor, nós não vamos ficar satisfeitos. Então, a ANEEL tem um papel fundamental nisso, no processo regulatório. E distribuir, ou seja, descentralizar esse processo fiscalizatório. Porque quem sente as dores, se está faltando luz ou não está, se tem regularidade ou não tem, se queimou meu aparelho, é o município, é o consumidor. O consumidor mora no município, ele não mora em Brasília. Como é que de Brasília ele vai fiscalizar? Quais são os elementos que ele usa para poder saber se a sistemática lá... Ah, ou não, o sistema informa aqui a ANEEL se teve queda de energia, quanto tempo ficou. Mas é muito pouco, porque esse distanciamento acaba prejudicando. Então, esse é um outro tema, um outro trabalho que a gente já tem discutido, já tem aprofundado, mas nessa luta aqui do valor da conta, do custo da energia, a ANEEL tem sido, nesse aspecto, parceiro, explicando, e cabe a nós aqui fazer esse debate, aprofundar esse debate para poder tirar esses elementos ou essas gorduras que nós temos na nossa conta de luz.
Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, sobre a audiência pública que acontece aqui na Câmara e que vai questionar o valor da tarifa de energia elétrica e vai tentar esclarecer aos consumidores qual é a composição da nossa conta, o que, que a gente está pagando de energia mensalmente. Deputado, eu queria agradecer a sua participação aqui no painel e desejar boa sorte nas discussões de vocês.
Eu agradeço também mais uma vez a TV Câmara, a Rádio Câmara aqui por esse espaço, parabenizo também por toda essa dinâmica que tem sido implementada aqui na Rádio Câmara. E deixar aqui nosso trabalho aqui, satisfação do nosso trabalho. E eu costumo sempre dizer o seguinte, toda audiência pública tem que ter um desdobramento. Né? Eu sempre procuro fazer isso para poder dar eficácia no nosso debate. E nosso desdobramento é poder fazer uma divulgação ampla, geral e restrita desses elementos que nós vamos internalizar, né? Buscar, vamos ser várias pessoas que estão vindo, vários técnicos, vários especialistas, para a gente tirar um documento e começar a fazer uma divulgação em massa do que significa esse subsídio. E tentar, obviamente, a eficiência maior é tentar diminuir, né, reduzir a nossa conta de luz.